amanhã, dia 30 de janeiro, é dia do quadrinho nacional, uma data que costuma ser celebrada em muitas cidades, muitos estados. É importante do ponto de vista da produção cultural brasileira. E aqui em Campinas teremos eventos especiais. E por isso a gente está neste momento em contato por telefone com a bibliotecária e chefe do setor da Biblioteca Pública Municipal, professor Ernesto Manuel Zinck, aqui de Campinas, a Suzy Elias. Muito obrigado por nos atender. Boa tarde para você, Suzy.
Boa tarde para você, aliás, boa tarde para todo mundo que está ouvindo a gente aí.
É isso, com certeza. Qual o intuito, Suzy, de celebrar essa data, né? Campinas tem importância nesse segmento, né?
Nossa, a gente tem uma atuação histórica. Há 50 anos atrás, Campinas fez uma exposição de quadrinhos, feita pelo Rolf de Luna e pelo Luiz Sampaio. Essa exposição também era didática, explicava a importância dos quadrinhos e foi feito dentro de um museu de arte contemporânea. Aqui em Campinas já tinha essa dimensão da importância da arte sequencial ou das histórias em quadrinhos.
Uhum. E a gente tem, ao longo da história, representantes também, né, dessa arte, enfim, dessa prática de modo geral, né, atualmente também, né?
Nossa, aqui em Campinas a gente tem um celeiro de quadrinistas, assim, todos são premiados. Tem o Mário Cal, o Eduardo Perigato, o Digo Freitas. Fora que a gente está numa região, Campinas é uma cidade efetivamente metropolitana, e no nosso entorno tem uma série de quadrinistas que moram aqui. A gente tem o Dalto também, né?
Uhum.
Tem muita gente que publica quadrinhos, faz quadrinhos há muito tempo.
Uhum. E essa programação para a gente trazer para as pessoas, né? Ela é o pano de fundo aqui da nossa conversa, que é um pouco mais abrangente, mas a gente vai começar a falar agora dessa programação. Ela é sobre o Dia do Quadrinho, que vai ser celebrado amanhã, né? No dia 30 de janeiro, mas é bastante extensa, né? E acontece em várias datas ao longo de fevereiro, é isso?
É que para a gente um dia só é pouco.
Tem muita coisa para falar, né?
Nossa, não dá, assim. A gente, a primeira vez que a gente começou, nós começamos numa sexta-feira, abrindo uma exposição que era de releituras, foi em 2014, a primeira vez que a gente fez. De 2014 para cá, todo ano a gente tem conseguido fazer eventos, atividades, rodas de conversa, feira de quadrinhos. Então a gente começa sempre com a preocupação de fazer conhecer e fazer ler o quadrinho nacional.
Uhum.
Esse tem sido o nosso principal objetivo. Por isso que a gente não para nem com a pandemia, né? A gente vai, dentro das possibilidades que a gente tem, fazer com que as pessoas conheçam quadrinistas, vejam um quadrinho por vários anos, conheçam as pessoas daqui de Campinas que fazem história, dentro da história em quadrinhos.
Uhum. Com certeza, eu acho que é importante a gente falar a respeito disso, né, dessa participação das pessoas, principalmente por conta da pandemia. De modo geral, o que a gente tinha antes, né, já tinha uma participação boa, as pessoas se engajavam, se interessavam, e o que vocês estão fazendo, como é que a pessoa pode acessar hoje na pandemia de modo virtual, Suzy?
Nós criamos uma página, essa atividade é uma atividade que eu chamo de colaborativa. Sempre a gente tem parceiros novos. Há alguns anos eu conto com Fernando Gonçalo, Bernadette de Paula Alves, esse ano a gente tem o Lucas Nascimento, tem duas bibliotecas comunitárias da cidade, uma do Campo Belo, uma do São Judas, um grupo de bordadeiras do Satélite Íris. Então, assim, é uma atividade que a gente sempre envolve as pessoas. Fora os quadrinistas, né, que param o tempo deles para participar da atividade. Voltando aí que eu perdi.
Uhum. Não, fique tranquilo. Eu fiz duas perguntas em uma também, né? Não te ajudei muito. Mas falando a respeito do interesse das pessoas, né? Antes, como é que
então,
era isso?
Na verdade, né? Se a gente for pegar historicamente, os quadrinhos sempre competiram com o quadrinho norte-americano. Eles têm um volume imenso de quadrinhos, né? Se a gente for perguntar para uma criança assim, você conhece um herói? Ele vai falar do Aranha, vai falar da Pantera Negra, mas ele conhece que são os quadrinistas que fazem heróis nacionais. Então a gente tem um volume muito grande de informação. É um quadrinho que sempre chegou aqui com valor muito baixo, né? E a publicação no Brasil sempre foi um pouquinho complicado, né? Livro ou qualquer publicação impressa no Brasil é muito caro. E não é acessível para a maior parte da população. Não adianta falar que o livro é acessível, porque ele não é.
Uhum,
então, aí do ponto de vista do bibliotecário, É importante para a gente criar situações em que as pessoas conheçam esse tipo de arte, né? Tenham acesso a quem produz. A gente traz editores, a gente traz ilustradores, a gente traz quadrinistas, para que as pessoas conheçam e vejam quem são as pessoas que estão contando histórias. Uhum. No ano passado, por exemplo, a gente tinha aqui dentro o Jefferson Costa. O Jefferson Costa, ele ganhou o prêmio Jabuti. Uhum. Ele fez um quadrinho chamado Pele, que fala, que trata da questão racial. A gente tinha aqui o Mário Cal, que mora aqui na cidade, e que também ganhou o prêmio Jabuti com Dom Casmurro. A gente tinha aqui dentro da biblioteca o João Pinheiro. O João Pinheiro fez um quadrinho em que ele narra a história da Carolina de Jesus, né? Que fez o quarto sexto.
Uhum.
E ele é premiado no Brasil e na França. Ele tinha ganhado um prêmio em Angoulême. Então, assim, a gente cria possibilidades para as pessoas conhecerem.
Uhum.
Campinas, o que eu falo, hein?
Não, não tem problema. Por favor, quero conhecer também um pouco. Vamos lá.
Eu sou a pessoa que fala. Você fala para mim parar de falar, senão eu engato na primeira e não vou continuando.
Não, mas pode, por favor, pode continuar.
Então, eu fico muito à vontade para falar. Eu gosto desse assunto, né?
Uhum.
E aqui em Campinas, a gente tem um acervo público. Tem mais de 12 mil itens à disposição da população de todos os gêneros. Eu tenho quadrinho de erótico, de terror, quadrinho histórico, quadrinho de aventura, quadrinho infantil. Tudo que você imaginar tem aqui dentro. Se a pessoa quiser aprender a fazer mangá, tem aqui. Se ela quiser aprender a desenhar, a gente tem. Só para fazer isso, a pessoa precisa vir até aqui e fazer uma carteirinha. RG, CPF, um comprovante de residência. Na hora, ela pode levar 2 livros.
Uhum.
Nesse momento, aí você vê que eu já vou engatando.
Uhum. Mas eu ia fazer essa pergunta mesmo sobre como vocês funcionam, estão funcionando hoje na pandemia também.
Então, em função da pandemia, a gente está com um horário meio diferente, né? A gente não está funcionando 100%, só 40%. A gente atende das 10 às 14,
uhum,
de segunda a sexta. A pessoa não pode mais, como antigamente, circular entre as estantes e escolher o material. A gente pede que ela venha com um leque de possibilidades e a gente verifica se o livro está à disposição ou não. Por quê? Agora, quando o livro, a gente empresta um livro, ele fica 15 dias fora, ele retorna, a gente deixa o livro em quarentena durante 14 dias. A gente deixa ele à parte do acervo, distante dos funcionários, ele volta higienizado para ficar à disposição da população.
Uhum.
Então, às vezes, é sempre legal ou ligar, ou mandar um e-mail pra gente, para saber se o material está à disposição ou não.
Uhum, pode divulgar o telefone e o e-mail, pode ficar à vontade.
2515-7091, a pessoa geralmente fala comigo, o e-mail é biblioteca.zinc@campinas.sp.gov.br. Também respondo se entrar no Facebook da biblioteca, eu também respondo por lá, biblioteca Pública Municipal de Campinas, professor Ernesto Manuelzinho. Só jogar no Facebook que vocês vão achar a gente.
Perfeito. Pode repetir, por favor, aqui o telefone e o e-mail, só para a gente deixar bem claro para o nosso ouvinte?
2515-7091.
Perfeito.
O e-mail é biblioteca.zinc@campinas.sp.gov.br.
Uhum. E só para lembrar, né, me corrija se eu estiver errado, mas acho que essa informação eu tenho ela correta aqui. A biblioteca, né, professor Ernesto Manuelzinho, que fica atrás da prefeitura, no mesmo quarteirão ali, né, no Paço Municipal mesmo, né, Suzy?
Isso, isso. Tem uma escola próxima, que é o Carlos Gomes, muita linha de ônibus passando na nossa frente, é fácil a localização. O prédio é muito bonito, é sempre legal dar uma passada aqui e ver e conhecer a gente.
Uhum. Perfeito. Muito obrigado.
Que o acervo é maravilhoso.
Com certeza. Muito obrigado, viu, Suzy? Um prazer conversar com você, entender um pouco, perceber essa sua paixão também pelo assunto e trazer um pouco dessa valorização, né? Não só para o Dia do Quadrinho Nacional, não só para o Quadrinho Nacional, mas para a participação de Campinas dentro desse segmento importante, né?
Tá. Posso falar mais uma coisinha?
Fique à vontade.
a gente está, no nosso evento esse ano, como ele vai ser virtual,
uhum.
Se as pessoas quiserem saber tudo, entra na página www.dqn20, é dado, é Dia do Quadrinho Nacional na Zinc, só tem as iniciais, dqnzinc.com.br. Lá está à disposição quais são as mesas que a gente vai estar com os artistas, as pessoas vão poder interagir, tudo isso online, né?
Uhum.
Nós vamos ter uma feirinha a partir do dia 30 dos artistas que estão participando do evento. Além disso, tem uma exposição. Na verdade, a gente vai ter 3 exposições. Uma que fala sobre os 70 anos da primeira exposição, uma uhum. segunda que fala sobre os 50 anos da primeira exposição de quadrinhos aqui de Campinas, e uma sobre liberdade de expressão, que é o tema desse ano. Então, a gente fica esperando que as pessoas acessem. É muito legal. Os artistas, se você me permite, ainda vou falar mais um pouquinho do tempo.
Sim.
A primeira mesa que a gente tem, que vai ser no dia 4, às 19 horas, ela tem como tema liberdade de expressão. Então, chamei vários quadrinistas, cada um tem uma história diferente com relação à questão da liberdade de expressão. Tem o Gilmar, do UOL. Uhum. Gilmar, ele foi, digamos assim, ameaçado com a Lei de Segurança Nacional. A gente tem o Bira, que uhum. trabalha com quadrinhos na área sindical. A gente tem o Junião, que trabalhou no jornal aqui de Campinas, o Correio Popular. Eu chamei também o Leandro Assis. O Leandro Assis, ele tem quadrinhos no Instagram.
Sim, ele é bem conhecido. Eu sigo ele, inclusive.
Ah, é? Então você sabe então, que ele teve um pequeno probleminha de inscrição, né? Ele foi impedido durante alguns dias de publicar no Instagram as histórias sobre a pandemia.
Sim, exatamente.
Além disso, tem o DJ, que durante muito tempo publicou quadrinhos, tiras, e ele vai fazer a mediação. Uhum. Nós também vamos ter uma conversa sobre quadrinhos eróticos.
Uhum.
Né? As pessoas têm uma ideia. O que será que eles estão produzindo de quadrinhos eróticos?
São três mulheres
que vão participar dessa conversa. Porque mulheres, uhum. mulheres fazem, sim, quadrinhos eróticos. Não é só coisa de menino. Mulheres fazem, é uma questão até de você discutir sexualidade,
uhum.
Relações de poder.
Surgem vários assuntos, né, dentro desse tema, né?
Isso. E quem participa é a Germana Viana, a Chayrinha Reis. A mediação é da Laís de Cudo, que é daqui de Campinas.
Uhum.
Eu chamei ainda o Leandro Ferreira e o Marcati, Francisco Marcati. Todos eles trabalham com a questão dos quadrinhos eróticos.
Perfeito. Suzy, muito obrigado aqui pela entrevista. Reforço aqui o que eu disse antes. Obrigado por falar pra gente, trazer esses detalhes. Infelizmente o tempo tá acabando, mas o papo foi muito bom. Fica o convite pro pessoal seguir aí no site dqnzinc.com.br e acompanhar toda essa programação.
Tá bom, então.
Muito
eu
obrigado.
Agradeço o espaço. Valeu.
Até mais.
Abraço grande. Tchau.
Abraço, tchau.